A Grande Casa de Deus, áudio 13, áudio 14, continuação do capítulo 13. Jesus nem mesmo precisa de um controle remoto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 39 e 40. Inacreditável. Ele não entoou um mantra, nem agitou uma varinha mágica. Nenhum anjo foi chamado, nenhuma ajuda era necessária. As águas tempestuosas tornaram-se em mar pacífico imediatamente. Calma instantânea, nenhuma ondulação, nenhum pingo d'água, nenhuma rajada de vento. No momento, o mar passou de torrente encrespada à lagoa serena. A reação dos discípulos? Leia o verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nunca haviam encontrado um homem como este. As ondas lhe eram sujeitas e os ventos seus servos. E aquilo foi só o começo do que os seus companheiros de mar testemunhariam. Eles veriam peixes encherem o barco, demônios entranharem-se em porcos, aleijados virarem dançarinos e cadáveres voltarem à vida. Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Maravilhavam-se as pessoas. Marcos 1:27. É de admirar que os discípulos estivessem dispostos a morrer por Jesus? Nunca tinham visto tal poder, nunca haviam contemplado tal glória. Era como se o universo inteiro fosse o seu reino. Você não teria necessidade de lhes explicar este versículo. Eles conheciam-lhe o significado. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. De fato, seriam dois desses pescadores salvos quem mais claramente lhe declararia a autoridade. Ouçam João: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Atenção para Pedro: O qual Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro 3:22. É mais que natural eles lhe haverem declarado autoridade, e é mais que natural que o façamos também. E é isto exatamente o que esta frase é: uma declaração vinda do coração, uma declaração que Deus merece ouvir. Não merece? Deus não merece ouvir-nos proclamar a sua autoridade? Não é justo que gritemos do fundo do nosso coração e do alto de nossas vozes: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre? Não nos é apropriado fitar os cumes dessas montanhas de Deus e adorá-lo? Claro que é. Não apenas Deus é digno de receber nosso louvor, como precisamos dá-lo. Montanhas para as quais você não foi feito para escalar. Há certas montanhas onde somente Deus pode subir. O nome delas? Você as verá quando olhar pela vidraça da capela na grande casa de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um trio de picos cobertos de nuvens. Admire-os, aplauda-os, mas não os escale. Não diga que você não possa tentar, mas que não é capaz. O pronome é teu, não meu. Teu é o reino, não meu é o reino. Se a palavra Salvador está na descrição de seu trabalho, é porque você a pôs lá. Seu papel é ajudar o mundo, não salvá-lo. O Monte Messias é uma montanha para a qual você não foi feito para escalar. Nem o Monte Autossuficiência. Você não é capaz de mover o mundo, nem de sustentá-lo. Alguns de vocês acham que podem. Vocês são feitos por si mesmos. Vocês não dobram os joelhos, apenas arregaçam as mangas e acrescentam outras 12 horas ao dia, o que pode ser suficiente para se ganhar a vida ou desenvolver um trabalho. Mas quando vocês enfrentarem a própria sepultura ou a própria culpa, seu poder não realizará um truque. Você não foi feito para dirigir um reino, nem se espera que você seja todo-poderoso. E você certamente não pode lidar com toda a glória. O monte do aplauso é o mais sedutor dos três. Quanto mais alto você sobe, mais as pessoas aplaudem. Porém, os aplausos se diluem no ar. A pessoa sobe ao mais alto topo e grita: "Minha é a glória", somente para perder o equilíbrio e cair. Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Que proteção nos proporciona esta última frase? Ao confessar que Deus está no comando, você admite que você não está. E quando você dá a Deus todo o aplauso, nada é deixado para confundir-lhe o cérebro. Deixemos que a senhora, sobre a colina nevada, nos ensine uma lição. Há certas montanhas que não nos compete subir. Permaneça embaixo, onde você foi feito para ficar, e assim você não se exporá ao aborrecimento. Fim do capítulo 13.